Ei, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com Jesus? Sejam muito bem-vindos ao meu podcast e eu tenho uma palavra que vai incendiar o seu coração. Fique até o fim, que Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos!
São tantas vozes nesse século falando. É tanto barulho que muitas vezes eu e você nos distraímos e não conseguimos entender aquilo que Deus está falando. Deus fala através da nossa consciência. Deus fala através de manifestações de milagres, de sinais e maravilhas. Deus fala. Deus fala através da natureza. Na verdade, Deus deu uma ordem para a natureza e a natureza obedece. Lá em Gênesis, quando Deus diz que haja luz, a luz existe. A luz não resiste à voz de Deus. Os únicos que ouvem a voz de Deus e não obedecem é a criação que Paulo chama de coroa. Eu e você. Nós temos a dificuldade, muitas vezes, de entender a voz de Deus. Nós, muitas vezes, focamos tanto naquilo que nós queremos ouvir, que nós calamos aquilo que Deus está falando. Deus, ele não se cala. Deus, ele nunca está calado. Se Deus se calasse, até o silêncio de Deus seria um grito. Quando nós focamos naquilo que nós queremos ouvir, não, eu estou procurando uma resposta. Jesus, eu preciso entender, eu preciso ouvir. Nós focamos tanto na resposta que nós buscamos que nós paramos de olhar ao redor e ver que o nosso Deus, ele nunca se calou. Quando você acorda de manhã, ele está falando. Quando você desperta pela manhã, ele está falando. As misericórdias se renovaram. As misericórdias se renovaram. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tantas vozes que estão falando. Nós falamos que Jesus, ele falou na cruz. O grito dele quando crucificaram o nosso Senhor. Ele que tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a condição de descer daquela cruz. Ele aceitou passar pelo processo. Ele aceitou abraçar a cruz. Ele não buscou um fácil acesso. Ele não buscou de forma nenhuma um atalho. E são tantos atalhos hoje para mim e para você. São tantos métodos. É os 10 passos para isso. É os 10 passos para aquilo. É as 3 formas de você conseguir. Jesus, ele aceitou uma história. Ele viveu uma trajetória. Ele abraçou o destino dele. E quando ele estava crucificado, ele deu um grito: está consumado. Está consumado. E o grito de Jesus, ele abriu a porta para que eu e você pudéssemos fazer parte da mesa de Deus. Nós podemos entrar agora, nós temos livre acesso. Agora não existe barreira, não existe impedimento entre eu e Jesus. Você pode entrar e acessar a sala do trono. Mas sabe, queridos, eu e você temos um grande desafio pela frente. Eu e você precisamos sincronizar os nossos ouvidos com aquilo que o céu está dizendo. E no meio de um século que nós estamos vivendo, são tantas informações, são tantas notícias, é tanto pessimismo, é tanta palavra contrária, que nós facilmente nos perdemos da palavra que Deus liberou sobre nós. E essa palavra que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua, ela precisa ser alimentada. Nós pedimos por fogo, nós clamamos por fogo, nós oramos: Senhor, nós queremos o Teu fogo. Nós cantamos: Senhor, queima. Irmão, é tanto fogo que a gente sai daqui queimado, ardendo. Mas a realidade é que não tem como queimar se não tiver lenha. Tudo que está queimando e não tem lenha é fogo estranho. Então nós precisamos todos os dias ir no nosso altar e renovar aquela lenha, renovar, falar: Jesus, por favor, como Davi um dia clamou: tire tudo de mim, só não tire a sua presença. Davi, ele era um rei, ele tinha poder, autoridade. Quando um homem que tem poder e autoridade diz isso, é porque ele sabe que no final do dia, o que nos sustém, o que nos mantém de pé, é só a palavra dele. Tire de mim tudo, mas não tire a sua presença. E hoje eu quero falar com você sobre uma voz que vem em momentos onde eu e você estamos sensíveis, onde eu e você estamos passando por confusões, por dificuldades, por desertos. O diabo, ele também tem uma voz. E o diabo, ele também conhece a tua história. Toda vez, irmão, que alguém fala que eu tô ficando velho, eu falo, velho é o diabo. Como dizia Raul Seixas há 10 mil anos atrás. Ele já estava aqui. E a voz da incerteza, da incredulidade, da dúvida, são vozes que Satanás vai lançar contra toda a palavra que Deus derramou sobre a sua história. Todos os dias o diabo está nos oferecendo. Todos os dias ele quer que você coma desse fruto. E esse fruto atrasa. Atrasa, nos coloca para trás do tempo de Deus. Deus tem um tempo para mim e para você. Deus tem um tempo para que nós possamos acessar as promessas dele. Deus tem um momento. Mas quando nós ouvimos e deixamos com que essa voz se torne o nosso Senhor, é muito difícil avançar. Por isso que tem tantas pessoas que não conseguem sair do lugar. Não consegue, passa anos e passa anos e passa anos. E a pessoa não consegue, ela não conseguiu virar uma chave. Ela não conseguiu entender a identidade, quem ela é em Deus, quem ela é, qual é a voz, quem que está falando sobre a vida dela, o coração dela. Vozes que dizem para você, você não vai conseguir ficar de pé. Vozes que nos enganam, vozes que fazem com que você acredite que você precisa de alguma forma comprar o favor e a bondade de Deus, vozes que gritam, não ceia, não participa, desacredita. Você realmente acha que você é capaz? Você realmente acha que Deus pode fazer tudo isso? Foi isso que o diabo disse para Eva, Deus mentiu. Pode comer, experimenta, pega. E Eva pegou o fruto, ela viu que o fruto era bom e comeu. E eu e você, nós estamos comendo muitas vezes desses frutos de mentiras, de vozes, alimentando o nosso espírito com palavras que não nos tira do lugar. Muito pelo contrário, faz com que os projetos de Deus se atrasem em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui celebrando o batismo e Jesus também foi batizado. O texto bíblico diz lá em Mateus que quem inaugura o batismo em Israel, no Rio Jordão, é João Batista. João Batista, ele é uma figura extraordinária que aparece depois de 400 anos de silêncio, gritando: raça de víboras, arrependam-se, quem não der fruto vai ser cortado. Uma mensagem bem dura, mas foi a forma que Deus preparou para que João Batista viesse preparar o caminho. Mas aconteceu uma revolução naquele tempo. Por quê? Porque no deserto onde João Batista batizava, judeus, gregos, romanos, homens que acreditavam na Torá, homens que eram gentios, foram atraídos por essa mensagem. Arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando. Mas não só isso, ele não só batizava os homens, os chamando a arrependimento, como ele também dizia: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que é muito maior do que eu. Virá um que é muito melhor do que eu. Virá um que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu não sou digno nem de estar na presença dele. Eu vos batizo em arrependimento, mas virá um que vai inaugurar o reino de Deus em Israel. Aquele que todos os profetas profetizaram no Antigo Testamento, virá um. Irmãos, agora imagina, João Batista batizando pecadores ao arrependimento no deserto, quando um dia, aparece um homem vindo em direção a ele. Um homem que não precisava se arrepender. Um homem que era puro, um homem que era santo, um homem que foi escolhido como filho unigênito do Pai, um homem que estava, que sempre esteve, que sempre estará. Este homem, Jesus, ele vai no culto de João Batista, no deserto. João Batista está batizando: arrependa-se, raça de víboras, arrependa-se, raça de... De repente ele olha um homem vindo em direção, e eu imagino, eu gosto de imaginar que tudo parou, e João Batista ficou: meu Deus, o que é isso? Aquele homem Gente, aquele homem é quem eu disse. Ele está aqui, ele veio, ele está chegando, é aquele homem. E Jesus vem em direção a João Batista. Ele não precisava, mas ele se submeteu ao processo. Jesus podia ter resolvido a história em um ano. Ele podia ter vindo adulto, mas ele escolheu nascer no ventre de uma mulher. Ele escolheu nascer em uma manjedoura. Ele esperou o tempo de ser manifestado. E quando ele vem ser batizado por João Batista, João Batista olha para Jesus e diz: não, não, eu não sou digno, eu não posso. E Jesus olha para ele e diz: faça como tem que ser feito. Eu e você precisamos entender que Jesus tem prazer que nós participemos do que ele está fazendo. E as vozes que vieram sobre João Batista: você não pode, você não é digno, não faz isso. Jesus fala: faça conforme tem que ser feito. E Jesus, no Rio Jordão, é batizado por João Batista. Mas quando Jesus é batizado, algo acontece de extraordinário. Sabe por quê? Diz o texto bíblico que o céu se rasga. O céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba, pousa sobre Jesus e uma voz do céu diz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E todos que estavam ali ouviram. Essa é a perfeita manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em um só evento. Jesus, ele levanta no poder do Espírito. Ele é batizado e agora, antes de começar milagre, sinais, antes dele fazer uma revolução na Judéia, Samaria, em todas as regiões circunvizinhas, ele é batizado, ele passa pelo processo. E eu preciso dizer para você que é difícil entender o processo, mas nós precisamos dele. O processo nos molda, o processo mexe com o nosso interior, o processo nos torna mais humilde, o processo faz com que eu e você nos tornemos pessoas mais sensíveis, o processo arranca o orgulho, arranca a soberba, arranca a altivez, o processo faz com que eu e você passemos a ser dependentes somente dele, somente de Cristo. Enquanto você não consegue entender isso, as vozes da incredulidade, da incerteza, das mentiras continuam todos os dias te oferecendo frutos. E ali Jesus, ele, após ser batizado, ele é levado ao deserto. Após uma voz sair do céu, confirmando: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre deserto. Deserto não é só quando você está passando por dificuldade financeira. Não é só quando você está passando por dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, na sua faculdade. Deserto é lugar de peregrinação, é lugar de travessia. Deserto faz parte da história bíblica. Desde Gênesis, Apocalipse, nós vemos deserto. Homens peregrinaram no deserto. Deserto tem uma simbologia de processo. Jesus, ele vem e ele virá para restaurar todas as coisas que estão quebradas. Ele virá para endireitar caminhos, endireitar veredas. Mas nós estamos sempre dentro de um deserto. Nesse sistema que nós vivemos, é um grande deserto. Lá fora é um grande deserto. O deserto é travessia para a promessa, é peregrinação para a terra prometida. E nós estamos em constante movimento. Então, quando Deus está levando Jesus através do Espírito para o deserto, Deus não está sendo carrasco, Deus não está sendo mal. Que Deus é esse que manda o Filho unigênito, o Filho amado, acabou de dizer que é o Filho amado e joga ele no deserto? Não, deserto faz parte. E Jesus, assim como eu e você, ele passou por tentação, ele passou por, o diabo fez de todas as maneiras para tentar Jesus, de todas as maneiras para arrancar a promessa da mão de Jesus, e ele não usa estratégias novas. O texto bíblico lá em Mateus, no capítulo 4, eu vou ler tudo com vocês, depois a gente vai falar passo por passo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Diz isso, 40 dias. Diz mais alto, 40 dias, 40 noites. Irmão, se tirasse o seu almoço hoje, você já ia ficar desesperado. Agora imagina, Jesus ele está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Existem tantas simbologias nesse texto maravilhosa. Para quem não sabe, o número 40 na Bíblia, quando aparece o número 40, tem algo que nós precisamos prestar atenção. Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés foi treinado no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro durante 40 anos antes de se tornar o libertador, antes da sarça ardente se manifestar sobre ele. 40 anos. 40 anos o povo de Israel peregrinou no deserto em direção à terra prometida. 40 anos. Irmão, quem tem 40 anos aqui? Sabe o que significa? Você está ficando velho. Não significa nada. 40 anos! 40, quando nós vemos o número 40, isso traz uma simbologia de peregrinação. Jesus, ele estava durante 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo para ser aprovado. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, Jesus, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e somente a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus passa por um momento de tentação. Tentação não é um privilégio que só eu e você passamos. A tentação ela está todos os dias, todo momento, nos tentando contra Deus, nos tentando contra a palavra que foi liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre a sua família. Nós somos todos os dias atacados por essas mentiras do diabo. E agora Satanás, a serpente, ela vai tentar persuadir Jesus. Adão e Eva não tiveram sucesso no jardim. Agora Satanás, ele quer tentar Jesus no deserto. O texto diz que Jesus sentiu fome. E eu e você precisamos escolher a voz que nós vamos ouvir nos momentos que nós passamos no deserto, em momentos de peregrinação, em momentos onde nós estamos em caminhada para a promessa. Existem pessoas aqui que estão em direção a palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Você não viu ainda, você não tocou, você não apalpou, mas você está em peregrinação, você está em movimento. E durante esse processo, vozes virão para fazer com que você retroceda, para que você desista, para que você pare. O diabo ele vai aplicar a mesma técnica que ele aplicou em Adão e Eva no jardim, mas com uma outra roupagem agora no deserto. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É interessante que Jesus acabou de sair de um batismo, onde o céu se abriu, onde Deus disse: este é o meu filho. E agora Satanás está no deserto dizendo: se és o filho de Deus, dúvida, se és o filho de Deus, você não diz que você é quem você diz que é? Eu quero provar que essa voz é real, eu quero provar que você realmente ouviu isso. Se és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Que proposta mais insana, que proposta mais indecente. Ele queria ali ver um show, um espetáculo. Jesus, ele estava com fome. Jesus sentiu fome. como homem, 100% homem no deserto, ele sabe o que é sentir fome. Ele estava num momento sensível. E Satanás ali, ele usa uma figura muito interessante. Porque tem pedra e tem pão. E você precisa entender que pão em Israel tem uma simbologia gigantesca. Pão em... Por que que ele não falou assim, pega essa pedra e transforma em cereal? Pega essa pedra e transforma em semente, Jesus, para multiplicar. Não, ele fala, pega essa pedra e transforme em pão. E pão tem uma simbologia gigantesca na cultura de Israel. Toda refeição tinha pão na mesa. Toda refeição. É no almoço, é na janta, é no café. Pão faz parte do momento onde eles se assentam na mesa. Não existia uma refeição em Israel que não houvesse pão. E Jesus, e Satanás está dizendo, transforme a pedra em pão. O pão, ele estaria mais na frente na oração de Jesus. O que que Jesus fala na oração dele? O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão. Por que que o diabo está dizendo, transforme a pedra em pão? Transforme a pedra em pão. Jesus futuramente alimentaria uma multidão de mais de 5 mil homens e mulheres através de pão. Através de peixe. Pão tinha um símbolo muito forte. O pão significa o corpo de Cristo. Nós aqui hoje ceiamos, comemos do pão, declaramos que isso é o símbolo do corpo de Cristo. Transforme essas pedras em pão, Jesus. Jesus, em determinado momento da sua história, ele diz, olha, eu sou o pão da vida. E o diabo está dizendo, Jesus, pegue essa pedra, você tem poder, vamos, asse o pão, Jesus, faz o pão, Jesus. E com Adão e Eva, cercado de bons frutos, agora ele tenta Jesus com fome, e Adão caiu no jardim com várias opções de frutos ao seu redor. Jesus estava com fome no deserto e recusa o pão que Adão não foi capaz de recusar no jardim. Jesus estava apontando para ele, olha o que você está me oferecendo, o primeiro homem caiu, mas eis aqui aquele que permanecerá de pé. Aquele que é o pão da vida, aquele que será a resposta dos perdidos. Jesus, ele não estava dentro do business de fazer um show para a multidão. Jesus estava totalmente engajado em matar a fome. Não só a fome que estava no estômago das pessoas, mas a fome da alma. Jesus recusa o pão. O milagre nunca foi transformar pedra em pão. Muito pelo contrário. Jesus multiplicou o pão. Ele multiplica. Por que que ele multiplica? Porque ao multiplicar, ele dividia com quem tinha fome. E o evangelho é sobre isso. O evangelho é para que eu e você possamos olhar para o lado. Jesus nunca pegou um pão e comeu sozinho. E era exatamente isso que o diabo estava dizendo. Olha para você. Olha para a sua história. Come esse pão. Come esse pão. Porque você precisa provar para mim que tu és o Filho de Deus. E Jesus responde para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Eu quero te dar uma chave nessa manhã. Eu e você precisamos entender que nós não podemos negociar os nossos valores para impressionar quem não ouviu o que Deus nos disse. De forma alguma, negocie os seus valores para impressionar pessoas que não estão prestando atenção. Deus, ele derramou uma palavra sobre você. E dessa mesma forma, o diabo, ele vem contra essa voz. Se você é o Filho de Deus, se você tem essa promessa, por que que você não faz? Por que que você não entra aqui? Por que que você não dá um jeito? E Jesus responde, está escrito. Ele reclina o conhecimento na palavra que foi liberada de Deus, nos escritos, na Bíblia. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso de atalho, eu não preciso transformar pedra em pão, porque eu vivo por aquilo que saiu da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus diz que eu sou o filho amado. Tantas propostas, tantas vozes. E às vezes você negocia os seus valores para impressionar quem não estava lá quando Deus te disse. Quem não estava ouvindo quando Deus falou. Quando eu vim para Toronto, eu me lembro que quando eu aceitei com a minha família para dizer para eles que eu iria para Toronto, a minha família ficou louca. E ainda eu disse, Deus me disse. Mas Deus falou para mim, não falou com a minha família. E quem não escuta vai sempre questionar, não vai conseguir entender, e às vezes você negocia os seus valores, às vezes você negocia aquilo que é certo. Os fins, meus amigos, nunca vão justificar os meios. Não negocie os seus valores para impressionar pessoas que não estão nem prestando atenção. Satanás queria um show, transforma Jesus a pedra em pão, eu quero ver se você é o filho de Deus. Para de viver uma vida provando para as pessoas quem você é, quem te trouxe aqui, quem falou com você, quem te chamou. A segunda forma que o diabo tenta agir contra Jesus, ele diz, olha, ele colocou Jesus na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos. O diabo usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia. O diabo, muitas vezes, ele engana homens e mulheres com a Bíblia na mão. Manipuladores. Homens que usam a Bíblia para o seu próprio prazer. Você pode matar em nome da Bíblia. Você pode trair em nome da Bíblia. Você pode colocar fardos pesados nas pessoas em nome da Bíblia. Você pode fazer muita coisa biblicamente. Você pode usar a Bíblia para manipular uma comunidade. Você pode usar a Bíblia para mentir. Satanás está com a Bíblia na mão. Ele está dizendo, olha, está escrito. Se joga. Está aqui, está escrito. Terão anjos para te guardar. Terão anjos para te proteger. E é muito interessante, né, parar para entender por que o templo. Por que que Satanás leva Jesus ao templo? O templo também era um dos maiores símbolos de Israel. Era no templo onde homens se reuniam para sacrifícios. Era o maior símbolo religioso de Israel. Então Satanás estava dizendo, Jesus, se você pular deste templo lá para baixo, imagina você caindo no pátio. Imagina você pulando e caindo no pátio, ali no átrio ou no Santo dos Santos, e todos aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, vendo isso, eles vão te aceitar como Messias. Você não vai precisar mais de cruz, você não vai precisar mais passar pelo processo, você não vai precisar mais ser crucificado, sofrer. Pula, Jesus. Imagina o espetáculo, todo Israel olhando, você descendo do pináculo e anjos te segurando. Mais uma vez, Satanás oferece um atalho. Um atalho. Jesus pega um atalho, vai ser maravilhoso. Todos irão te aplaudir. Todos irão entender que você é o verdadeiro Messias. Satanás, ele oferece uma proposta para Jesus conquistar respeito através de um caminho mais rápido. Queridos, respeito você adquire através de caráter. Caráter. E olha, caráter não é a forma que você se apresenta aqui dentro, é a forma que você se apresenta lá fora. Não são as lindas palavras que saem daqui, são as palavras que saem lá fora. Caráter é dentro da sua casa. Você quer saber que tipo de caráter você tem desenvolvido? Pergunte para sua esposa. Você quer saber que tipo de caráter você tem desenvolvido? Pergunte para quem está próximo a você. Jesus, ele estava muito firme naquilo que Deus havia dito para ele. Satanás estava tentando persuadir Jesus. Pule, substitua o processo. Adquira respeito através de atalho. Substitua os cravos por aplausos. A segunda chave que eu quero liberar sobre vocês é que aplausos podem satisfazer seu ego, mas são as cicatrizes que falam o que você venceu. Aplausos podem satisfazer o seu ego, mas são as cicatrizes que falam aquilo que você venceu. Quando Tomé se encontra com Jesus após a ressurreição e não acredita que Jesus é Jesus, sabe o que Jesus faz? Toca. Eu venci. Está aqui o furo na minha mão. Por isso que quando eu e você chegarmos diante de Jesus, Ele nos mostrará as suas mãos, as suas marcas. Por quê? Porque nós, as nossas cicatrizes falam o que nós vencemos. Dores que você carrega, problemas que você carrega, cicatrizes não somente no corpo, mas emocionais. Entenda que aquilo que foi, que veio contra a sua vida, não veio simplesmente para te paralisar ou te matar, veio para gerar cura para outras pessoas. Jesus, Ele fala, através das minhas feridas, vocês serão curados. Você carrega cicatrizes que irão gerar cura para quem está perto de você, que irá gerar cura para a sua família. As vozes do seu sofrimento, as vozes das suas cicatrizes, elas indicam algo que você venceu. Nem toda cicatriz é para a morte, nem toda cicatriz é para te paralisar. A cicatriz que foi gerada em você, ela é muito melhor do que o aplauso que te deram. As nossas cicatrizes é o que irá gerar a cura para essa cidade. Pega tudo o que fizeram contra você e faz um compromisso diante de Deus. Na minha vida ninguém mais sofre o que eu sofri. Na minha vida ninguém mais passa por aquilo que eu passei. Eu tenho um compromisso de ser cura para quem chegar próximo a mim. Vai contra a cultura. Jesus fez exatamente isso. E por último, Jesus, Ele responde para Satanás: não põe à prova o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus, se prostre diante de mim, me adore. Olha a necessidade por adoração, olha a necessidade por aplauso, olha a necessidade que Satanás tinha de ser reconhecido. Cara, existe algo muito poderoso quando você entende a sua identidade. É que você não anda mais pela opinião de A, B, C, D, E, E. Você anda por aquilo que Deus falou sobre você. Mais uma vez, Satanás oferece a Jesus um atalho. Leva Jesus para o topo da pirâmide. Como se dizendo, Jesus, é muito melhor subir no topo da pirâmide do que descer Israel montado num jumento. Jesus, é muito melhor você dar um pulo para o topo ao invés de abraçar o processo. Que história é essa, Jesus, de deserto, de tentação, de processo? É muito melhor o topo da pirâmide. Você é rei. Deus não acabou de falar isso sobre você? Então mostre, se prostra aqui diante de mim, se ajoelha diante de mim, e tudo o que você tem que fazer é apenas me adorar. Uma experiência não substitui aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jesus não quer apenas que você tenha uma experiência. Hoje a gente está buscando experiência, experiência, experiência. A vida com Deus não é sobre experiência, é sobre um sim todos os dias. Todos os dias, dia a dia. E Satanás dizia: eu tenho uma experiência para você, Jesus. Eu tenho influência para você. Eu tenho poder para colocar nas suas mãos. Mas a condição é que você se prostre. Eu tenho certeza que você já ouviu vozes que fizeram você se prostrar. E geralmente essas vozes vêm até de quem a gente ama. Quantos projetos estão paralisados na sua vida? Quantas coisas não saem do lugar porque você ouviu uma palavra na sua infância? Quantas promessas de Deus foram ofuscadas porque um dia olharam para você e te desprezaram? Porque o diabo mentiu para você? Porque o diabo tentou te persuadir através de uma pergunta: Deus disse isso mesmo? Você tem certeza que Deus falou isso mesmo? Nós não fomos chamados, queridos, para vivermos prostrados diante daquilo que nos dá influência, diante daquilo que nos dá poder. Olha, o reino de Deus não é sobre poder. Eu e você precisamos entender que nós fomos chamados para ouvir a voz que vem do céu e não a voz que mente ao nosso respeito. Você não vai se vender quando entender que Cristo pagou um alto preço para te libertar. Cristo pagou um alto preço para te libertar. Não existem mais correntes nas suas pernas, nos seus braços. Você é livre. Por mais que você esteja aqui e se sinta preso, mentira. Até quando essa voz vai fazer com que você se prostre? Essa mentira. Você é livre. Ele te libertou. Quando Jesus ele fala isso, ele diz: retire-se, Satanás. Retire-se, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e somente a Ele preste adoração. Somente a Ele preste culto. Se você não abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando, se você não abrir os seus ouvidos para entender as verdades que Deus está liberando sobre você, os seus ouvidos estarão sempre atentos às mentiras que constantemente o diabo libera sobre a sua vida. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus, ele é o homem perfeito, que Jesus é o nosso segundo Adão, aquele que não pecou. Então, eu quero que você entenda uma realidade: Adão e Eva, eles caíram no paraíso e Jesus venceu no deserto. Adão não conseguiu se manter fiel no paraíso, mas Jesus, com fome, venceu no deserto. Se você entender a sua identidade, não importa a situação, a circunstância, o ambiente aonde você está, nada, absolutamente nada vai parar Deus de agir através da sua vida, através da sua história, através daquilo que Ele te prometeu. Essa palavra continua nos perseguindo: filho amado, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e diga isso. Retire-se. Você precisa hoje repreender toda voz. Quem está falando? Porque se não é Deus, se não é o Espírito Santo, então qual é a voz que está falando dentro do seu coração? Assim como Jesus, diga isso: retire-se, Satanás, retire-se, mentira, retire-se. Você precisa dizer isso com fé. Toda voz que tem te perturbado, trazendo confusão, trazendo propostas para que você negocie os seus princípios, retire-se. Retire-se em nome de Jesus. Que querem fazer com que eu e você venhamos desistir do processo. João capítulo 8, no versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Eu profetizo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Jesus, a consciência, Senhor, de liberdade, de libertação. O Senhor venceu no deserto. Israel não foi capaz de vencer no deserto. Durante 40 anos eles caíram na murmuração, mas nós não cairemos. Nós não seremos enganados pelas vozes das nossas circunstâncias. Nós não cairemos. Damos uma ordem no nome de Jesus: retire-se. Retire-se do meu casamento, retire-se da vida dos meus filhos, retire-se, retire-se, retire-se em nome de Jesus. Diga isso com autoridade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade, a libertação nessa manhã. Vá. ajude, Jesus, a permanecer. Nos ajude a permanecer, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom no deserto. O Senhor é bom na dificuldade. O Senhor é bom na enfermidade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós queremos declarar isso nesta manhã. Nós queremos declarar isso. Diga isso.
Ei, meus amigos, se você chegou até aqui, eu espero que essa palavra tenha tocado profundamente seu coração e que te ajude na sua caminhada com Jesus. Eu tenho um pedido para te fazer. Alguém precisa ouvir isso. Mande para pelo menos 3-4 pessoas que você ama muito. E se você também puder, compartilhar nos stories do seu Instagram, no Facebook, ia ser muito importante para que mais pessoas pudessem chegar até aqui e receber uma palavra para os seus corações. Me segue lá no Instagram, @fguedes.ofc, e eu tenho certeza que juntos nós iremos mais profundo na presença de Deus. Um beijo no seu coração e tamo junto.